Oi, eu sou a Cássia.
Eu sou o Lucas.
E eu sou o Franklin.
E esse é o nosso podcast, Lavando a Coifa, que a gente joga a real da cozinha, fala as coisas que tudo tem que falar. Com a gente não tem passação de pano, não. E hoje a gente vai estrear um quadro novo, que é a valorização dos nossos ingredientes, brazucas. E a gente vai começar com os meles de abelhas nativas e tudo que envolve essa melipolicultura. Então é isso, a gente vai falar um pouquinho sobre a valorização, sobre esse ingrediente tão importante nosso que a gente pode fazer para preservar.
Então, né, lembrando que a Cássia falou meles, então tem muita gente que ainda acha estranho, mas é meles. Não é mês.
A nossa língua aceita os dois, tá?
Mas também não é mels, né?
Mels não dá. Pode ser mês ou meres. Enfim, dá pra entender.
Falar de mel. Vamos lembrar aqui o seguinte: aqui, como a gente decidiu falar sobre a meliponicultura das abelhas nativas, que é a abelha nativa, né? Lembrando que meliponicultura, quando a gente fala meliponicultura, é de abelha sem ferrão. Abelha com ferrão. É a apicultura. Então, lembrando que a meliponicultura já existia muito antes dos portugueses chegarem aqui, né? Ela era feita pelos índios. Então, é uma coisa que sempre teve aqui. A gente sempre teve as nossas espécies de abelha. Não é uma coisa que apareceu agora e tal. É, entrou na moda agora por uma questão de resgate, de herança, né? Resgate da própria gastronomia, dos costumes e tal. É, aí depois que os portugueses chegaram, foi que eles trouxeram as abelhas africanizadas, né? E são as que a gente, talvez hoje em dia, são as que a gente mais consome o mel, acredito eu.
Vale lembrar também, porque até há pouquíssimo tempo atrás, os meles das nossas abelhas nativas era proibido, né? Era crime, porque pela legislação, o mel, ele só pode ser vendido com até 21% de umidade na composição. E as nossas abelhas, elas produzem meles mais líquido, né? Então, eles contêm uma umidade maior. Então, assim, você vender esse mel como mel, com a nomenclatura de mel, era proibido até pouco tempo atrás. Portanto, que foi um movimento conjunto com produtores, gastrônomos, enfim, para que isso fosse legalizado, até porque lá fora já existia isso, né? Lembrando que a abelha sem ferrão, a meliponicultura, se estende por toda a faixa tropical. Não é só aqui no Brasil que temos nossas abelhas nativas, mas em toda a faixa tropical do globo terrestre temos as abelhas, né? E o Brasil, infelizmente, foi uma coisa que eu acho que a gente quer meio recorrente aqui, a gente não valoriza o que a gente tem aqui, né? Então, assim, as coisas para começarem a andar aqui demoram muito, né?
Concordo. E assim, eu tava falando, né, das abelhas africanizadas que vieram junto com os portugueses, com a colonização e tal. Os índios antes usavam o mel das abelhas nativas para adoçar as coisas, etc. Antes também da chegada da cana-de-açúcar e essas coisas. E também acreditou que a africana e a produção era muito pouca. Né, o mel, o tipo de abelha nativa, é um produto muito raro, é um produto muito, muito, digamos, pouco produzido, porque as abelhas não produzem muito, tanto quanto as africanizadas. Uma colmeia de abelha, ela produz, em média, por ano, 300 ml. Isso é muito pouco comparado a uma abelha africanizada. Então, naquela época, comercialmente falando, era mais fácil, era melhor se vender o mel de abelha africanizada. Ele rendia mais, era mais comercial também, então não sairia tão caro também a produção. E a cera também era, a produção de cera era maior, então se usava para fazer velas, para as igrejas católicas, que naquela época eram muito fortes, né? Então acabou que as abelhas nativas foram deixadas muito de lado, e aí começou muito se utilizar mel e outros produtos de abelhas africanizadas, justamente por conta do valor, né, do valor no comércio.
Eu acho que é bom também salientar que um dos problemas é, voltando no ponto que o Lucas estava falando, é porque a questão do manejo errado também fez as espécies diminuírem muito, né, porque hoje em dia Nem sei se essa conta tá atualizada, mas é cerca de 250 tipos de espécies, né? E muito desse manejo errado, né? De simplesmente ir lá e pegar o mel de qualquer jeito, acabavam, né, com essas culturas, e aí foi diminuindo muito em várias regiões do país a quantidade, né, das espécies. Isso ainda é bom, vale salientar que isso ainda acontece. Principalmente por conta do assunto que a gente já discutiu aqui no podcast sobre o nosso problema do desmatamento, né? E da falta de preservação, por exemplo, na Caatinga. Muito das árvores que são cortadas, que são derrubadas, elas contêm a colmeia dessas abelhas. Então, né? Isso vai dissipando. Porque elas perdem, né, a casa, e aí também acaba desmatando tudo, então fica sem a flora, sem toda a questão da sobrevivência, né, das espécies. Então, aqui no Brasil, além de ter demorado muito para a gente se atentar a isso, que é meio que, né, uma coisa super importante, ainda tem toda essa questão da nossa falta de bom senso, né, com a nossa natureza e com a nossa biodiversidade. Então, eu acho que é uma coisa também que foi muito bom essa vinda da fama, né, das abelhas nativas, para as pessoas entenderem um pouco melhor sobre isso, né, sobre o que que é, e ter mais informação, né, ter mais conhecimento, ter mais informação, e não ficar desesperado, porque a tendência das pessoas que não sabem é sempre que vê uma abelha, achar que a abelha tem um ferrão e vai picar, e a pessoa, né, tem medo de morrer, então a primeira coisa que a pessoa faz é fugir ou matar. E aí essa questão das abelhas nativas trouxe muito isso da informação, das pessoas saberem, né, que não é bem assim, né, que a abelha não tem o ferrão, que ela não apresenta o perigo, né, que as pessoas acham. E também vale até lembrar que a própria abelha africana, ela também não pica, tá, gente? Não é assim, tipo, ai, a abelha passou por você, ela vai te picar. Ela só pica quando ela se sente ameaçada. Porque as abelhas, a gente vai chegar nessa parte, mas elas são de extrema importância. Então, esse pensamento meio ignorante de sair matando abelha é ruim pro seu futuro, pro futuro das suas próximas gerações e tal. Então, é sempre bom pensar.
É, então, essa falta de informação é gritante, né? Vale ressaltar aqui o tanto que meu QI vai ser relacionado a isso, é que eu fiz um curso pela Embrapa, um curso online, não sei se está disponível, se eles estão disponibilizando, que é um curso voltado para criação e manejo de abelhas sem ferrão. E é muito legal, porque a Embrapa é uma empresa pública de pesquisas agropecuárias, né? Então você vê que eles estão se atentando a isso, eles estão começando a valorizar o que é nosso. Eles têm um curso de hortas e punks, tem bastante coisa no site deles, que é bem interessante para a gente que é da área, assim, e mesmo quem não é da área, assim, e quer esse conhecimento. É um curso super rápido, se eu não me engano, são 4, 5 módulos. Não sei se está disponível ainda, mas tem alguns vídeos no YouTube também, que vai ser o meu QI hoje. E, assim, mostra a importância, que nem a Cássia falou, que a gente vai falar da importância. As abelhas, elas são seres fundamentais para polinização, outras espécies, né, de vegetais, de frutas, de leguminosas, enfim, de todo o nosso alimento vegetal. Basicamente, as abelhas têm um papel super importante. Tem um estudo, se eu não me engano, que diz que se todas as abelhas sumissem do dia para a noite, a humanidade não duraria 4 anos. A gente precisa desses pequenos seres, né?
E assim, são espécies muito delicadas, né? O tanto que a gente já falou do manejo errado, o que que pode ocasionar. Tem muita gente que às vezes vê uma colmeia de abelha nativa e não sabe identificar uma colmeia de abelha nativa, porque não é uma colmeia como a gente está acostumado a ver. A estrutura da colmeia é diferente por dentro.
Ah, sim. A gente, quando fala de abelha, a gente imagina aquela abelha amarela com listras pretas, aquele favo de mel octagonal, que são as abelhas africanas e europeias, né? Então, quando você fala meliponiculturas, melíporas, né? Você tem que lembrar que elas não fazem o favo como a gente vê nos desenhos, são copinhos, né? São bolinhas, é como se fossem várias bolinhas de cera, assim, quando você olha a colmeia. E a extração errada, o manejo errado disso, você pode acabar matando a colmeia só de você abrir ela, às vezes, porque você virou ela, já era, você perde toda uma ninhada, digamos assim, né? E aí a rainha não tem tempo de produzir, entre aspas, mais operárias, e aí acaba que a colmeia fica fraca e morre.
Exatamente. Por isso que é importante a gente saber identificar, sabe? Porque nem sempre vai estar numa árvore, sabe? Às vezes está numa fresta de muro, de parede. Tem que preservar, gente, porque como o Lucas falou, é muito importante para a gente mesmo, para gerações futuras. Esse estudo eu já tinha ouvido falar também, né, do se a gente ficar sem abelha, a gente fica sem comida, porque existe uma reação que acaba que acontecendo uma reação em cadeia. As abelhas, elas fazem a polinização de muitas espécies de flores, frutas, verduras, enfim. Então, se não tem abelha, não tem polinização. Se não tem polinização, falta comida. Se falta comida, todo mundo toma no cu. A gente não cozinha e vocês tomam no cu. Então é isso. É tipo, é uma forma meio machula, né, que fala. Machula de falar que é importante, que é um assunto muito importante a ser levado para frente e ser respeitado e valorizado não só por cozinheiros brasileiros. A gente tira a parte de cozinheiros e chefes brasileiros, isso é uma obrigação, carregar essas coisas consigo. Estou falando mesmo da parte das pessoas que não são da área da gastronomia, né? Não, às vezes não entendem dos assuntos, então elas têm que começar a olhar para ao seu redor e ver que tem muita coisa que importa e que precisa ser preservada.
Eu acho que é muito essa questão, tem que ser muito mais levada a sério por nós cozinheiros, porque eu acho que a gente também é meio que o portador, sabe, desses assuntos. Então, a grande massa, né, da população não vai se atentar a isso, sabe? Não vai saber que existe abelha nativa sem ferrão, que tem várias espécies, que uma é minúscula, a outra é grande, aí a outra é verde, a outra, sabe? Tipo, a pessoa, né, a grande massa, né, as pessoas e tal, que não trabalham com nada relacionado à gastronomia e tal, e natureza, essas coisas, não vai saber disso. Então, eu acho que os cozinheiros são muito importantes para partilhar essa informação, né? Para ensinar pessoas, assim. Então, se você, no seu restaurante, né, que você trabalha, que você é dono, que você é chefe, tiver a oportunidade de colocar um tipo de mel, sabe, de alguma espécie, nem precisa ser muito, só um tipo, e colocar em algum prato e explicar ali pro cliente sobre o que que é, como é que é. Eu acho que daí já vai aumentando já até chegar num nível em que vai ser uma coisa natural, porque enquanto não houver essa partilha, né, de informações, fica muito complicado, né, para quem tá em casa assim, né, para pessoa que não trabalha, não tá envolvida nessa área, saber disso, porque não é uma coisa que a gente vê na TV toda hora, né, que a gente vê na internet toda hora. Então eu acho que os cozinheiros são grandes portadores, assim, para poder fazer esse conhecimento, trazer esse conhecimento maior.
Eu lembro de duas situações que uma delas é a Cássia até estava comigo, que foi numa feira que eu e ela fomos, que era uma essas feiras tipo de produtores, pequeno produtor, e lá as meninas da Eborá, que é uma empresa de mel e ponicultura, só de mulheres, maravilhosa, e elas estavam expondo lá os produtos dela. Aí elas estavam com um quadrinho lá que a gente ficou deslumbrado com os produtos, né? Eu já conhecia porque foram elas que me apoiaram para levar os meles nativos para o Peru, lá na competição. E foi sensacional também, porque lá eles também não conheciam, eu apresentei para eles, e assim eles ficaram maravilhados. E você lembra, Cássia, do quadrinho que elas
Nossa,
tinham?
maravilhoso, eu ainda esqueci aquele quadro.
Tinha 60 e poucas espécies de abelhas nativas, e tem umas que passa por mosca, passa por mosquitinho, sabe? E são abelhas, às vezes, pessoas. Então, é muito, muita espécie e nenhuma é igual à outra. Então, às vezes você está vendo uma coisa que não parece abelha, pode ser abelha. Então, é mais uma questão de se atentar também a não matar, sabe? Não fazer essas coisas.
Você falou que cada uma é diferente, aí a gente tem aquela questão que com as abelhas africanas, as europeias, africanizadas, enfim, elas têm muita influência da florada, né? Eucalipto, flor de laranjeira, essas coisas. Os meles nativos, além dessa influência, eles também têm influência da espécie, né? Então, assim, você pega uma jataí, uma mandaçaia, uma uruçu, uruçu amarela, cada uma tem uma peculiaridade muito forte. E é que nem, eu acho que é uma coisa que vai se torna que nem vinho, sabe? Cada extração é uma extração diferente. Então, isso torna o produtor, acho que, cada vez mais único. Claro que cada espécie tem as suas características principais, mas acaba sendo diferente de uma para outra.
E até o lote da mesma colmeia, né, não sai. Um lote não sai igual ao outro. É um trabalho que elas fazem muito artesanal. Eu vou quase comparar aqui com o trabalho de uma ceramista, que é nunca o mel do primeiro lote não vai ser igual, não vai ter a coloração, às vezes o sabor, a acidez, não vai ser igual ao do segundo lote, vai, digamos assim. Então isso também é muito legal. Eu acho muito legal. E outra situação também que eu achei bem legal foi quando eu fui na faculdade onde eu estudei. Que eu levei alguns meles nativos para apresentar para os estudantes. E eu vi que muita gente não conhecia também. Isso é muito importante porque são pessoas que estão entrando na área, elas precisam conhecer, né, esses produtos. Então eu acabei levando mel nativo, falando um pouco sobre eles. Levei aguardente de cacau, que vai ter um episódio que a gente vai falar, abordar o nosso cacau do Brasil, né? Que às vezes a gente acha que o chocolate suíço é maravilhoso. Mas não, gente, o chocolate suíço é feito com o nosso cacau, então calma aí, né? Então, mas é bem legal esse negócio de passar informação para as pessoas que estão entrando, né?
É a questão de valorizar o que é nosso, né? A gente tem que parar de olhar. Não que não tenhamos que olhar para fora. Claro que a gente pode e deve fazer isso. Mas a gente tem que bater no peito e falar que o nosso também é bom, porque a gente tem uma infinidade de produtores aí que vivem disso e que se empenham para trazer o melhor produto, né? Então falar que o lá de fora é melhor que o daqui é muito ingrato para com os nossos, né?
Mas eu acho que é muito disso que eu falei sobre a gente, que a gente tem esse dever meio que social de informar, né? Hoje em dia a gente já falou aqui em alguns episódios e tal, e tá cada vez mais forte, principalmente agora que a gente tem que falar sobre o momento que a gente está vivendo, tipo, socioeconômico, que tá quase que impossível a gente trazer alguma coisa lá de fora por conta da, né, da desvalorização da nossa moeda. Então, além de ser tipo absurdo a gente conseguir trazer algum produto, né, de lá de fora, muitas das vezes nem tem necessidade da gente trazer alguma coisa lá de fora, porque a gente tem aqui, tipo, no nosso país, tão ou melhor, sabe? Então, é isso que eu falei agora há pouco, que vai muito de quem pode e de quem consegue, trazer essa informação, sabe? Pro público, né? De usar um cacau brasileiro, de usar o mel nativo, de usar, tipo, o arroz, sabe? Que é plantado aqui, o café daqui, que a gente sabe que o café daqui é o melhor do mundo, e também, tipo, não, a gente sabe, hoje em dia tá muito grande, a gente também vai, né, ter um episódio falando só do café, porque hoje em dia tá muito forte também essa questão do café daqui, mas durante anos o nosso café bom só ia lá para fora e a gente ficava com o café ruim. Então, essa questão do mel é assim como outro, que acho que é o que esse quadro, a gente quer, é o que a gente está propondo com esse quadro, é que as pessoas conheçam e valorizem, né, o que a gente tem de melhor, para não deixar morrer, né, que a gente precisa elevar. E os profissionais, a gente tem alguns aí já que são bem conhecidos, que, né, abastecem aí. O Franklin já falou que ele teve a experiência dele, né, com a Eborá. E a gente tem um outro bem conhecido também, que é a MB.
Então, eu sou suspeito para falar da Eborá e da MB, mas é porque eu gosto muito de ambas as empresas, cada um tem a sua particularidade, né? A Eborá, são só mulheres, elas têm vivência, né? Então, se você um dia quiser, depois que a pandemia passar, elas não estão fazendo isso agora. Inclusive, eu quero fazer isso, que eu ainda não fiz. Ir um dia lá para a fazenda, sabe? Ver um dia de produção, sabe? De extração de mel, como que eles manejam, conhecer os produtos, os produtos que elas conseguem fazer, né? Então, isso é muito, muito legal. A vivência eu acho que é essencial. E a MB, eu tenho uma coisa que ela fez na cidade de São Paulo que eu sou fã, que ela distribuiu caixinhas em vários restaurantes, caixinhas de jataí, que foi uma forma do cliente entrar e ficar na porta dos restaurantes, normalmente, né? Quando o cliente chega, ele vê aquela caixinha e muita gente questiona. Tem uma plaquinha lá informativa falando qual que é a raça da abelha e tal. Mas ainda assim tem muita gente que questiona o que que é e tal. E assim, e eu achei muito legal isso, né? Esse negócio do cliente chegar, ver a caixinha e se informar o que que é. Ah, e tem uma coisa muito boa. Isso não é em São Paulo. Tem uma coisa esse daqui para mim é o meu favorito. E eu vou bater na mesma tecla. Quando eu sempre falo desse assunto, é uma coisa que eu falo. Eu, Franklin, vou conseguir trazer isso para a cidade de São Paulo. Porque assim, em Curitiba existe um projeto chamado Jardins de Mel. Como todo mundo sabe, Curitiba é uma cidade muito verde, sustentável, está entre as mais sustentáveis do mundo. Então tem várias áreas verdes, parques públicos, e nesses parques públicos, muitos parques públicos de lá, tem uns totens normalmente com 5 caixinhas de abelhas nativas. Cada caixinha é uma raça ou espécie diferente, né? Como jataí, manda-saia, as do nosso bioma mesmo, né, aqui.
É uma
E tem nesse totem, assim, é muito bonitinho, porque tem as caixinhas tal, e o totem informando cada raça, de onde é proveniente e tal. Então, a gente estava no Parque Barigui lá, eu e o Lucas, e eu lembro que a gente parou e não era só a gente que estava parando para ver. Muita gente também parava, criança parava para ver, e é muito interessante isso é muito necessário. Então, é um projeto que eu quero muito ver se eu consigo trazer para São Paulo. Né? Se não for eu, alguém tem que fazer isso. E lembrando que é o Felipe Thiago, né? Que ele cuida da parte do meio ambiente dentro da prefeitura de Curitiba, que a prefeitura de Curitiba também, ela, como que eu posso dizer a palavra? Incentiva essas ações de meio ambiente. Junto, e também tem um nome muito forte, que é a Manu Bufara, que é uma madrinha desse projeto aí, que também eu sou suspeito para falar do trabalho dela. Então, no restaurante dela, lá na entrada, tem não só uma caixinha de abelha, mas como 5 caixas de abelha. Então, eu acho que é bem legal.
E lembrando que a produção desses meles geralmente são pequenos produtores, então é uma escala reduzida, sabe? Não é uma coisa que você vai achar em grandes mercados. A MB está conseguindo fazer esse processo, né, de aumentar um pouco a escala e colocar nos mercados, o tanto que você consegue achar. Mas que nem a Eborá tem o site delas que tem os lotes, elas deixam avisado lá. E assim. Eu acho que aqui a gente pode falar um pouco sobre a elitização da gastronomia, né? Porque assim, a gente tem a visão de que as coisas são muito caras, que não chegam ao público todo, mas assim, se você parar para ver no contexto geral, não é bem assim, sabe? Não é que seja elitista por querer cobrar mais. É claro que você vai num restaurante aí, às vezes você paga 100, 150 num prato que, enfim, não vamos entrar ao caso. Mas no caso de produtos do mel, é um produto que é caro pela própria natureza do produto, né? Eu acho que daqui a um tempo a gente vai ter formas de aumentar essa produção, até porque geralmente usavam abelhas africanas para polinização da agropecuária em geral, e hoje em dia já estão colocando abelhas naturais brasileiras para fazer essa miponização.
Eu acho que quanto mais eu vou voltar de novo no tópico que eu falei, eu acho que quanto mais se popularizar isso, fica melhor para todo mundo. É um ingrediente caro, mas como tudo que é feito em pequena escala, se preocupando com cada etapa, é caro, é normal, né? Não só isso, como vários outros ingredientes e várias outras coisas que hoje em dia também tem se discutido muito no mundo, né? Principalmente aqui no Brasil, sobre o consumo consciente. Então acaba sendo caro por conta disso, mas é uma coisa que vale a pena, né? Você sabe que o processo por trás ali não tá ferindo, né? Não tá ferindo ninguém, nem nada, né? Nem a pessoa que tá trabalhando e nem o meio ambiente. Então, a gente tem que, né, a gente acaba tendo que repensar um pouco sobre o ato do consumo em si e se preocupar mais com as outras questões. Bom, eu acho que a gente é lembrando que assim, tem outros conteúdos aí, é sempre bom se informar. Nós não somos, né, profissionais assim, né, desse setor. Então o que a gente falou aqui é a nossa experiência, é a nossa opinião de acordo com a experiência que a gente tem, que todos nós já trabalhamos com esse tipo de meles. Então, né, nós não somos nenhum profissionais dessa área em específico, né, para sair explicando coisas teóricas e tal.
Ah, sim, com certeza. E a gente quer fazer um outro episódio sobre meliponicultura e trazer uma pessoa que faça isso, né? Porque, assim, isso daqui a gente fez um episódio, a gente respeita muito por isso que a gente está fazendo. Então a gente tem muito, muito amor por isso, muito amor pela nossa profissão e também pela questão da valorização desse ingrediente que é muito, que é ouro. Que é um ouro que as abelhas acabam dando pra gente. E aí eu vou fazer mais um adendo na coisa da polinização para vocês terem noção de que é importante. Só para fechar aqui. Isso daí eu descobri agora, é há pouco tempo isso daí. Quando eu tava começando a trabalhar com os meles e tal, e me informar mais. Eu acho que tenho certeza que muita gente também sabe disso. Mas tem espécies de abelhas nativas que elas não trabalham em colmeia. Tipo, elas não têm uma colmeia, elas são espécies que trabalham sozinhas, né?
Solitárias.
São solitárias. E ainda assim, essas abelhas que são solitárias, elas fazem polinização. Tem uma que é a mamangava. Vocês jogam no Google que vocês vão se apaixonar pela mamangava. Ela é aquela abelha de desenho, com a bundinha peludinha, sabe? Amarelinha, pretinha, assim, bem bonitinha. Ela é responsável pela polinização do maracujá, hein? E ela trabalha sozinha. Então vamos pesar nessa questão de valorização, né?
Assim, tem muita coisa, muita informação também no site da Abelha, que é a Associação Brasileira de Estudo das Abelhas, que é abelha.org. Vou deixar na descrição lá daqui do podcast. Vocês podem pesquisar, ler, é muito legal, assim, é um conteúdo super leve de se ler. E assim, é uma associação que está de acordo com a Agenda 2030 das Organizações das Nações Unidas. Então, essa associação tem uma visão um pouco aberta sobre o nosso futuro. Então, assim, é muito legal você ir lá pesquisar, ler sobre os artigos e tudo mais.
Bom, agora a gente vai para o nosso quadro querido, que todos vocês já conhecem, que eu vou passar para o Franklin, que ele que é o responsável por essa parte, que é o Fala aí, Cozinheiro.
Vamos lá falar então. Essa semana eu perguntei lá para os cozinheiros o que vem à sua cabeça quando falamos em abelha ou mel nativo, né? A primeira coisa que eles pensaram, no caso. Então, eu vou falar algumas respostas que a gente teve aqui. O arroba obakefoto comentou raridade. Realmente é um produto raro, né, de se obter. O Gui Rossetti comentou medo de estarem entrando em extinção por serem de extrema importância no nosso bioma. A gente acabou nem falando nesse negócio da extinção, mas é aquela questão a gente volta de novo falando aquela coisa dos agrotóxicos, que o nosso país está andando para trás dessa questão, ao invés de estar banindo, está liberando. Então, isso afeta muito a vida das abelhas.
A gente fez um
Tá?
episódio mais leve, porque assim, eu acho que isso aí já tá tão batido pra gente, assim, isso
Tão
tá dando
óbvio, né?
tão óbvio no nosso pensamento que eu acho que a gente não expressou sobre essa questão dos agrotóxicos nesse episódio, pra gente valorizar bem o mel mesmo, né?
Aí a Bia Correia comentou natureza perfeita. O Alex Lee comentou mel de Jataí, que eu acho que é o mel que vem na cabeça, né? Acho que, na verdade, a maioria das pessoas, assim, que conhecem a abelha nativa. Quando fala abelha nativa, acho que Jataí é símbolo, né? Acaba sendo a abelha que é mais conhecida. Bruno Hoffman comentou Brasil, MB e fermentação barra acidez. Aí tivemos o Guterman, que respondeu vida. Tivemos a resposta do chefe Renato Carione também, olha só que chique. Aí ele comentou: meles muito saborosos e diferentes. Me sinto sortudo por ter acesso a essa diversidade. Todos nós que somos cozinheiros, eu pelo menos me sinto muito sortudo por poder trabalhar com esse tipo de produto, né?
De estar no Brasil para usufruir desse e tantos outros
Ai.
ingredientes incríveis.
Eu fiquei felicíssima quando eu tive acesso, porque, sério, é muito incrível toda a experiência, assim, a coloração, o cheiro, o sabor, a possibilidade de coisas que você pode fazer, a grande variedade, sabe, os subprodutos. Também a gente não comentou aqui sobre a questão do que não é só o mel para a gente comer com doce. Também são feitos produtos, até produtos de beleza, sabe? Lip balm para hidratar a boca, pomadinha cicatrizante, são várias coisas que podem ser feitas, né? São vários subprodutos que podem ser feitos. E aí, quando a gente tem acesso a tudo isso, a essa informação e tal, é muito legal, é muito rico ver, assim. O Franklin comentou desse dia que a gente foi na feira e eu tenho o um vídeo salvo no meu celular até hoje, porque foi uma experiência. São pequenas coisas, né? Às vezes as pessoas que não trabalham, não vivem esse meio, sei lá, não entendem. Mas são pequenas coisas que despertam emoções muito, muito singulares na gente, né? Assim, foi um dia que eu fiquei muito, extremamente emocionada e feliz e saí filmando e mandando para minha mãe, para o meu pai, contando. E aí depois eu até tatuei uma abelha no meu braço, porque, né, de tanto que, tipo, essas coisas marcam na gente, assim. E eu vivo salvando a abelha aqui na minha casa quando elas se afogam.
É, então a gente acabou não entrando também na parte dos subprodutos, né? Porque a gente conhece só o mel, o mel é o mais conhecido, mas a gente tem o pólen também, a gente tem os cosméticos, a Eborá trabalha muito com muito produto para pele, para o lábio, sabe, para hidratação, porque os produtos das abelhas que elas usam para fazer o sabonete, enfim, a cera para os lábios, são extremamente hidratantes, assim, então, tipo, é muito bom você usar isso. Então, gente, o Falar em Cozinheiro foi esse hoje. Obrigado por quem mandou a sua opinião lá. É muito importante, eu gosto bastante dessa interação que vocês têm com a gente. Dá um gás para a gente prosseguir. E muito
Isso aí.
obrigado.
Arrasaram. Muito obrigada. Então agora a gente vai para o nosso último aqui, para o nosso último tópico, que é o QI, que é o, né? A gente indica qualquer coisa que a gente ache pertinente falar no momento. O feeling, o que tá no coração, a gente fala aqui. Geralmente a gente gosta de se ater ao tema, né? Mas nem sempre. Mas vamos lá.
Bom, gente, eu já indiquei lá um pouquinho mais cedo o Abelha, né? O abelha.org. E agora eu vou indicar uma outra coisa que quando eu fiz o curso da Embrapa, apareceu para mim que foi o curso. Alguns vídeos do curso estão disponíveis no YouTube, que é do Cristiano Menezes, que ele é um pesquisador da Embrapa. Ele tem bastante conhecimento sobre. E vou deixar o link aqui, são quatro vídeos, se eu não me engano, no YouTube. Eu vou deixar lá na descrição. E é isso.
Eu ia indicar mas assim, eu ia indicar porque eu já falei, na verdade, mas eu ainda tenho minha indicação. Então, eu vou abrir um parênteses aqui antes de indicar o que eu realmente vou indicar. São os instas da Eborá, NB e Believing, que são empresas que eu conheço do Instagram, que trabalham com mel de abelhas nativas e subprodutos. Além de trabalhar com mel, de vender, eles têm muitas informações são muito importantes para quem segue eles. Então, além de. Não é só comércio, sabe?
Lembrando que essas empresas são empresas daqui da região de São Paulo. Então, assim, você que não é dessa região, ou que seja dessa região, mas tem uma produtora mais próxima, procure produtores locais e valorizem eles.
Agora eu vou indicar o que eu realmente ia indicar. Calma aí, que não foi o que a minha o meu QI, na verdade, é você procurar, desde São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim, onde você estiver, procurar se na sua cidade vende algum produto de abelha nativa, um mel, entendeu? Vai precisar economizar um dinheirinho, não é um produto muito barato, mas eu indico que você vai, compre e conheça esse produto se você ainda não conhece. Porque além de ser um dever como brasileiro, você tem que conhecer e passar essa ideia para frente, né, também. Então meu QI é esse. Vai, compre um mel nativo, experimente, teste, sabe, seja feliz.
Então, eu vou indicar um episódio do podcast da Ailin Aleixo, né, a jornalista gastronômica, que se chama Vai Se Food.
Não é,
Maravilhoso.
vai se
Fuder. Não é, gente, por favor, é Vai Se Food, que é o sem abelha, sem comida, com o Jerônimo Vilas Boas. Ele é muito mais didático nessa questão que a gente tentou, né, passar aqui, dar aqui uma pincelada. Fala muito sobre a questão dessa exterminação das abelhas, né? Do dado alarmante que no Brasil, por exemplo, em 3 meses, mais de 500 milhões de abelhas foram encontradas mortas em 4 estados brasileiros, por conta do que a gente comentou aqui agora há pouco, que, né, agrotóxico. que são proibidos na Europa, mas aqui são liberados. E aí fala muito sobre isso que a gente comentou agora há pouco, sobre que se a gente quer comida, que é essencial, né, à vida humana, a gente também precisa se preocupar com essas questões. E aí fala sobre, né, as espécies, que aqui no Brasil passa de 3 mil, né, e tal, e elas são fundamentais para, né, os milhares de vegetais e tal. É, então é um podcast mais didático e, que, né, quem quiser saber, ter um pouco mais de informação, aí vai lá, entra no site que o Lucas falou, aí segue os perfis que o Franklin indicou e assiste, e ouve, né, o podcast, aí já fica por dentro do assunto, vai entender tudo de meles e abelhas nativas.
É, um podcast mais didático, porque aqui a gente é bagaceira, né?
É, então... porque a Aileen é jornalista, né? E nós somos cozinheiros, então daí você vê a diferença, né? A gente fala que igual se a gente estivesse na cozinha, se a gente estivesse no bar, ela não, né? Então, ela estudou pra isso, e a gente estudou pra isso aqui, né? Então, cada um faz o que sabe de melhor.
Cada um com o seu.
Cada um faz o seu. Alaca! Então eu acho que é isso, gente. A gente espera que esse episódio... Louquíssima. Travaísa. A gente espera que esse episódio tenha ajudado vocês a conhecer um pouco melhor sobre esse assunto. E a gente quer muito que isso tenha despertado uma curiosidade em vocês de conhecer um pouco mais sobre isso, que é muito importante para o nosso país e para nós como seres humanos.
Lembrando que, assim, o nosso podcast tem o intuito de fomentar uma chaminha ali para abordar uma discussão maior sobre, né? A gente não tem propriedade para falar de muita coisa, a gente fala pela nossa visão, né? E é mais para a gente ligar esse foguete, essa faísca, para que vocês discutam com seus colegas, com seus amigos, até porque informação hoje em dia é muito necessária e a internet está cheia. A gente está aqui só para fazer essa ponte, né? Fazer esse rebuliço, né?
Eu acho que a gente já deixou bem claro desde o começo que o que a gente faz aqui é aquela, né? Igual a gente falou agora há pouco, é aquela conversa de bar entre amigos. Então, a gente não é especialista em várias coisas dos que a gente fala, né, dos nossos temas, mas a gente dá a nossa opinião de pessoas que vivem na área. Então, a gente vai falar de muita coisa aqui que a gente não tem a expertise, mas a gente dá a nossa opinião do que a gente vê e a gente também está aberto a aprender coisas novas, a se alguém discordar de alguma coisa, vir conversar e explicar, ensinar. A gente não tá cagando regra pra nada aqui, a gente só tá querendo ter uma conversa de amigos com os nossos amigos ouvintes.
Assim, não, eu gostaria de convidar você que ouve o nosso podcast e ainda não segue o nosso Instagram, as nossas redes sociais, segue, dá essa força lá e taca a stream toda, manda pros seus amigos, compartilha os episódios quando saírem, que isso conta bastante pra gente.
É, tem que dar força pros mingos, tá, gente? Então, gente, a gente terminou por aqui. E a gente, né, sempre dá aquele spoilerzinho do próximo episódio. O próximo episódio tá... Olha, a gente tá muito criativa, a gente tá muito cheia de novidade. O próximo episódio é um quadro, outro quadro novo, bem bagaceirinho, do jeito que a gente gosta, tá bom? A gente vai dar muita risada, a gente vai falar muita merda e eu já tô até vendo como é que vai ser. Então vocês fiquem ligadinhos, tá bom?
Eu já tô até rindo. Gente, vocês não podem perder. Lembrando, o quadro dele foi inspirado em um outro podcast que a gente gosta muito. Então eles fazem isso por lá, a gente vai adaptar o que eles fazem lá para nossa realidade. Vai dar bom? A gente não sabe, mas a gente vai fazer mesmo assim.
Ah, meu Deus. Então é isso, gente. Até semana que vem. Beijão. Tchau.
Tchau, tchau, gente. Um beijos.